Resultado 5.6 parte 2. O mal-entendido da expiação de que falamos na semana passada surge de dois erros que os defensores do Evangelho da Prosperidade cometem. Por exemplo, John Avanzini proclamou que Jesus tinha uma casa bonita, uma casa grande. Jesus estava lidando com muito dinheiro e até usava roupas de moda. Claramente, sua visão distorcida da vida de Cristo o levou a um equívoco igualmente distorcido da morte de Cristo, diz o artigo. Um segundo erro da teologia da prosperidade, que também resulta em uma visão equivocada da expiação, é sua interpretação errada de 2 Coríntios 8, 9. Todos os apoiadores do Evangelho da Prosperidade se voltam para esse versículo para apoiar sua visão da expiação. O verso diz: Porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo que, sendo rico por amor de vós, se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesseis. O problema com a interpretação dada pelos defensores do Evangelho da Prosperidade é, e é claro, que neste versículo Paulo não estava ensinando que Cristo morreu na cruz para aumentar a riqueza de alguém, mas, de fato, Paulo estava realmente ensinando exatamente o princípio oposto. No contexto do capítulo, Paulo estava ensinando aos coríntios que, porque Cristo realizou tanto por eles através da expiação, eles deveriam esvaziar-se de suas riquezas a serviço do Salvador. Por isso, apenas 5 versículos depois, Paulo exortou os coríntios a doarem suas riquezas a seus irmãos necessitados, dizendo que agora neste momento a sua abundância pode suprir a falta deles. Os teólogos da prosperidade parecem obcecados com o ato de dar. Os seguidores são instados a dar generosamente, porque quando fazem, Deus retribui mais em troca. Isso, por sua vez, leva a um ciclo de crescente prosperidade. Como Gloria Copeland colocou, dê 10 dólares e receba 1.000 dólares, dê 1.000 dólares e receba 100.000 dólares. Em suma, Marcos 10 horas e 30 minutos é um negócio muito bom. É evidente, então, que a doutrina do Evangelho da Prosperidade de doar se baseia em motivos defeituosos. Enquanto Jesus ensinou seus discípulos a dar, sem esperar nada em troca, os teólogos da prosperidade ensinam seus discípulos a dar, porque eles receberão um grande retorno. A próxima área da teologia da prosperidade que precisamos investigar é a doutrina da fé. Em seu livro, As Leis da Prosperidade, Kenneth Copeland escreveu que a fé é uma força espiritual, uma energia espiritual, um poder espiritual. É essa força de fé que faz funcionar as leis do mundo espiritual. Existem certas leis que governam a prosperidade reveladas na palavra de Deus. A fé faz com que eles funcionem. O artigo diz que esse é obviamente um entendimento defeituoso, se não herético, da fé. Mais tarde, no mesmo livro, Copeland escreveu que se você se decidir, que você está disposto a viver em prosperidade e abundância divinas. Prosperidade divina acontecerá em sua vida. Você exercitou sua fé. Assim, para a teologia da prosperidade, a fé é apenas um meio para obter ganhos materiais. Isso se opõe claramente à aceitação da justificação celestial, e portanto é defeituosa.